Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Reitor, Sr. Vice-Reitor, pelo convite para estar aqui. Confesso que de repente entrei ali naquela porta e percebi que o meu lugar era aqui e fiquei bastante nervosa. Peço que me desculpem, não estou habituada a estar no púlpito de um sítio tão sagrado e neste lugar. Vamos ver se Nossa Senhora me dá o empurrãozinho que eu preciso para vocês não morrerem todos de tédio ou adormecerem a seguir ao almoço. Este convite honra-me muito. Resultou de um telefonema do Sr. Vice-Reitor e num primeiro momento fiquei calada. Ora, quem me conhece sabe que estar calada é uma coisa bastante rara e para o justificar tenho de explicar que em criança, fascinada com a história dos pastorinhos, rezava ardentemente a Nossa Senhora. Mas para lhe pedir encarecidamente que não me aparecesse. Porque, e portanto, com este telefonema eu assustei-me, seria alguma ligação divina. E eu tenho que explicar porquê. Eu tinha um terror que Nossa Senhora, mais do que a tortura e a ameaça do azeite a ferver, aterrorizava-me a ideia de que não acreditassem em mim e que me chamassem mentirosa. Não me sentia capaz de suportar a injustiça que essa acusação me provocaria, o que simultaneamente resultava numa admiração ainda maior pelos três meninos que tinham sido capazes de fazer aquilo que só a mim, só de pensar, me assustava tanto. Mas o Sr. Padre Vítor não se deixou intimidar pelo meu silêncio e, com um entusiasmo contagiante, procurou convencer-me de que eu era capaz. Eu estava então a investigar e a escrever sobre Isabel de Aragão, a nossa Rainha Santa, envolta mais uma vez na força que Maria exerceu na vida das minhas rainhas. Imaginei que pudesse falar disso mesmo. Mas sabia mais do que isso. Sabia que em 2017 celebrava o centenário das aparições e ao longo dos anos tenho descoberto que estes desafios inesperados se revelam na minha vida com pequenos milagres. Obrigam-me a pensar e a ir por caminhos que de outra forma não percorreria. Da confiança que os outros depositam em mim, nasce o desejo de procurar corresponder o melhor que os meus talentos me permitem à generosidade com que me acham capazes de qualquer coisa. Deve-vos acontecer também isto convosco. Invariavelmente fica a ganhar com isso. Os outros, neste caso vocês todos, não sei, mas espero que também alguma coisa de boa fique aqui. Por isso aceitei e aqui estou. E a profecia cumpriu-se, porque neste quase um ano que se lhe seguiu, fui olhando e procurando Maria naquilo que investiguei e escrevi, pensando, será que quando lá estiver isto vai interessar a alguém? E agradeço-vos por isso. Porque graças a esse desafio estive mais perto de Nossa Senhora, encontrando-a nas linhas e nas entrelinhas do meu dia-a-dia. Só que há cerca de 3 semanas apanhei um susto. Quando olhei com mais atenção para o temário que me tinham enviado, entrei em pânico. Mesmo em pânico, sabem quando de repente nos dizem que o exame não vai ser sobre aquilo que nós estudamos. E então pensei, acreditem que pedi a Nossa Senhora que me valesse, vê-se sem conta desde aí. E valeu-me, estou certa disso, porque eu acredito que Nossa Senhora ajuda quem se ajuda a si mesmo e quem está disposto a pedir e a acolher o que recebe, aceitando a generosidade e a sabedoria que os outros colocam à sua disposição. Pedi ajuda ao Vice-Reitor, pedi ajuda ao meu irmão Peter, com um mail para Macau. O meu irmão Peter, o meu irmão mais velho, é padre, é um irmão sábio e um farol em tantos momentos da minha vida. Procurei e encontrei inspiração nas palavras do Papa Francisco e confesso que rezei a São Pelágio no Mosteiro do Lourvão, o que para alguém como eu, que é disléxica, significa Pelágio sem E e, portanto, como um verdadeiro, uma coisa extraordinária, depois num Google encontrei um texto inspirador do Sr. Dom Manuel Clemente. Confesso que lhe mandei um e-mail e que ele, com a vida atarefada, conseguiu responder, em que disse: se eu dou Manuel Clemente, posso plagiá-lo. E ele disse: à vontadíssima, caríssima Isabel, portanto sinto-me mais descansada e só um plágio não me abandonou. Só respondemos pelos nossos talentos. Sosseguei e julgo que encontrei o caminho, que uma vez descoberto me pareceu óbvio. É claro que Maria é a estrela da evangelização. Ela une-nos por aquilo que todos temos em comum, uma experiência positiva, forte, por vezes não tão positiva como isso, mas sempre poderosa e a mais poderosa. Somos todos filhos de uma mãe. A ligação à nossa mãe é profunda e visceral. Crescemos dentro dela, saltámos de alegria no seu ventre, como São João Batista no da sua mãe, alimentou-nos, cuidou de nós, amou-nos incondicionalmente. Mesmo quando implicamos com ela, mesmo nos conflitos da adolescência em que nos imaginamos adotados, eu pelo menos imaginei muitas vezes, em que protestávamos contra a sua autoridade, e eu protestei, mesmo nesses tempos, ela foi a força que nos definiu. É por ela que chamo quando a febre sobe no termómetro, foi por ela que chamei nas dores do parto, quando eu própria fui mãe por 3 vezes. E quando a nossa mãe parte, fica. Fica em tudo o que fazemos, nas decisões que tomamos. Omnipresente, por vezes desmancha prazeres, abrindo feridas que julgávamos fechadas, outras incitando-nos a chegar mais longe e a fazer melhor. Mas mesmo a mãe perfeita, mesmo a mãe mais perfeita e mais dedicada, por vezes magoa-nos, por vezes não acerta, por vezes não é capaz de nos acolher como desejávamos ser acolhidos. E há tantas outras em que parece não nos conhecer, incapaz de nos ver pelo que somos, de nos adivinhar. Sabemo-lo melhor do que nunca quando nos tornamos nós próprios mães e tomamos consciência das nossas próprias limitações. Quando não somos capazes de acolher os nossos filhos como eles precisavam, quando não somos capazes de os conhecer como mereciam, quando não somos capazes de os adivinhar e compreender. Ambicionamos uma mãe perfeita, queremos ser mães perfeitas, queremos ser como Maria. A estrela da manhã que indicou o caminho que salva os marinheiros e os dos naufrágios. Maria, como eu a vejo, é a adolescente que escuta antes de falar, se abre ao inesperado, se assume digna do milagre que ocorre em si, capaz de enfrentar a má língua e a desconfiança que uma gravidez inesperada certamente lhe trouxe, de suplantar, mesmo com a ajuda de um anjo, o desconforto que a revelação da sua gravidez terá causado na sua relação com José e com os que lhe eram próximos. Maria teve a arte de o deixar partilhar a sua experiência divina, abrindo-lhe espaço para que se tornasse no dedicado pai adotivo do seu filho, guardião e protetor de uma família tão pouco convencional. Maria, uma mãe que se zanga, que se aflige, qual é a mãe e o pai que não se revêem na aflição do menino perdido, no alívio, mas também na perplexidade quando finalmente o encontram a pregar no templo. Mas, sobretudo, Maria foi uma mãe capaz de aceitar Deus menino como ele era, aceitar que a sua vida, a vida do seu filho, não lhe pertencia. E nós sabemos, como mães, como isso é difícil, que não podia manter numa redoma. De novo, sabemos bem como é difícil não querer manter os nossos filhos numa redoma. E não poder ser mais do que a vanguarda atenta. Maria, mãe de Deus, mas simultaneamente impotente, perante o seu sofrimento. Como é que esta equação se resolve na cabeça de uma mãe? Mãe de Deus, mas obrigada a vê-lo caminhar sob o peso da cruz, a assistir à agonia da sua morte, ouvindo-o exclamar: Pai, Pai, por que me abandonaste? Sentindo-se ela, certamente, tão abandonada também. A mãe que conheceu a provação mais extrema, a dor da morte de um filho, a pior de todas as dores, a dor que assombra todos os nossos pesadelos, aquela que só quem passou por isso conhece. Só uma mãe assim podia ser mãe também das mães que perdem os seus filhos. E só dela aceitariam a esperança na ressurreição dos seus próprios filhos, de um reencontro. Maria, estrela da evangelização, óbvio, de facto. Como podiam não se virar para ela os corações de todas as mães nos momentos de aflição, de tragédia, mas também nos de alegria e de vida? No de todas as mulheres, independentemente do seu estatuto social, terem nascido em berço de ouro ou no mais humilde casebre. Atrevo-me a dizer que somos todas iguais no nascimento, todos iguais no nascimento e na morte, mas que todas as mulheres são iguais na circunstância do parto e no temor pela sobrevivência dos seus filhos. A taxa de mortalidade infantil rondaria então com os 45%. Mas talvez, contraintuitivamente, seria ainda mais assim nas mulheres de poder. Penhor de acordos, tantas vezes ainda meninas, moeda de troca em negociações. De quem se esperava apenas que fosse mãe, a mãe de um varão, podendo ser repudiada pela incapacidade de gerar um filho, sendo que lhe era atribuída toda a responsabilidade. Chegámos às nossas rainhas, como veem. Há mais de 10 anos que tenho dedicado grande parte do meu tempo a conhecer melhor 7 delas e, através delas, ou por causa delas, a conhecer melhor a história de Portugal. E, ao fazê-lo, entendi ainda melhor as palavras do Sr. D. Manuel Clemente quando escreve: as grandes horas portuguesas foram várias vezes horas marianas, porque a Maria se referem pela intercessão e pelo louvor. E se os povos se simbolizam nas realidades que afirmam com mais constância e calor, então o povo português aparece-nos frequentemente como um povo mariano. E é o de facto desde a primeira hora. A devoção mariana tinha raízes antigas na Península, mas conhecia uma intensificação por toda a Europa ligada ao ideal cavalheiresco da Idade Média de exaltação da mulher, cujo modelo era o da Virgem Maria. Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, buscando talvez o reforço do antecedente celestial, e depois dela, o seu filho Afonso Henriques, atribuem por várias vezes nas doações o título de Rainha à Maria. Mas, como nota o cónigo e professor Avelino de Jesus da Costa, enquanto Dona Teresa diz que Maria é Rainha do Céu, Afonso Henriques refere-se-lhe como Rainha Santa Maria, e cito, parecendo querer indicar-nos com esta expressão mais genérica que ela não era só Rainha do Céu, mas também do novo reino que ele fundava. E foi a Santa Maria que rezaram os homens de Dona Teresa, quando nas muralhas defenderam Coimbra dos assaltos mouros. E foi a Santa Maria que rezaram, no tempo do seu filho Afonso Henriques, os soldados da Reconquista Cristã, pedindo a proteção. Foi a ela que se recomendaram na hora da morte. D. Manuel Clemente lembra-nos um detalhe curioso. Conta-nos, depois da conquista à cidade de Lisboa, no local onde se tinham sepultado os cruzados ingleses, ergueu D. Afonso Henriques um templo. O nome? Nossa Senhora dos Mártires. A sua dedicação celebrava-se a 13 de maio. Isabel de Aragão é de todas as rainhas a que está mais fresca na minha memória, porque lhe dediquei os 2 últimos anos e nela encontro mais para vos contar. Como teria ficado feliz se o Papa Francisco fosse seu contemporâneo? No meio das contendas com os poderosos monges de Santa Cruz de Coimbra, desagradados pela construção de um mosteiro que crescia na margem oposta do rio Mondego e a que ocorriam desordenadamente mendigos, pobres e doentes, marginais que a cidade não queria às suas portas, e as discussões na corte e as intrigas motivadas pelo apoio que Isabel de Aragão dava ao visitar os gafos ou a gastar a sua fortuna pessoal a criar orfanatos e hospitais. Como se teria reconhecido nas palavras do Papa Francisco quando escreve: saiamos. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui, para toda a Igreja, o que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires. Prefiro uma Igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Dona Isabel casou no dia em que fez 2 anos, por palavras de presente, ou seja, exprimindo livremente a sua vontade, teoricamente, tanto quanto uma que nós achamos hoje uma criança de 2 anos, de 12 anos. Mas a verdade é que esta imposição de que só se casasse aos 12 anos, a idade colocada como idade do casamento aos 12 anos, e a necessidade de um sim livre, era uma imposição da Igreja. Tantas vezes ouvimos pensar que a Igreja é retrógrada em relação às mulheres e em relação às situações como ao casamento, mas foi a Igreja que estabeleceu estes períodos mínimos de idade, que hoje em dia, obviamente, depois subiram para os 14 anos, mas e esta vontade de que o compromisso livremente aceite fosse um compromisso de cada pessoa e não do seu pai, que a entregava no altar como um penhor de um negócio. E, portanto, eu acho que às vezes, com tanta demagogia que vamos ouvindo, esquecemos como a Igreja foi revolucionária em todas estas coisas. E a verdade é que isto surgiu, em grande parte, esta idade, porque se acreditava então, estamos na Idade Média, no século XIII, que Nossa Senhora Maria teria aceite o sim, dito o sim ao anjo com esta idade e que a partir deste, pouco depois desta idade, teria concebido, teria sido mãe de Jesus. E, portanto, esta Maria vai marcando a história e vai marcando a exigência que a Igreja faz consigo própria. Isabel de Aragão, temos imensa sorte, porque temos muita, muita coisa ainda dela, o que é muito raro acontecer com Dona Teresa, com Dona Filipa de Lencastres, temos menos, mas no caso de Isabel de Aragão temos uma biografia contemporânea, temos o tesouro, que ainda está no Museu Machado de Castro, temos os seus testamentos. E temos, mais do que tudo, o seu túmulo, e já vos vou falar disso. E é através do testamento, por exemplo, que sabemos que a Virgem e o Menino, uma imagem de prata magnífica, em que o Menino Jesus está ao colo de Maria e aponta para uma portinha sobre o peito da mãe, onde se guardaria uma relíquia de leite, julgo que de leite em pó, sem querer ser sacrilegiado, mas, de facto, esta imagem linda é uma imagem que Isabel de Aragão escreve no seu testamento, a imagem que eu punha às noivas, e que, depois da minha morte, peço às donas de Santa Clara que continuem a pôr às suas noivas. Ou a imagem de uma outra Nossa Senhora que tem à cintura um cinto onde estão gravadas alternadamente as armas de Aragão e Portugal. Mas há mais. Possuímos uma selfie de Isabel de Aragão. Uma selfie no sentido em que a rainha ditou-se a si própria ao escultor Mestre Pero, uma imagem de si, do que queria ver preservado. E temos em Santa Clara, agora em Santa Clara a Nova, a arca tumular e o jacente que a retratam. Dão-nos conta da sua complexão física, 15 centímetros mais alta do que o rei Dom Dinis, cabelos claros e pele branca e rosada, mas também das suas preocupações e convicções. E no topo, lá de cima desta arca tumular, Maria e José de Arimateia, junto da cruz. E ao contemplar de novo esta imagem, ao preparar estas palavras que vos vinha dirigir, voltei outra vez ao Papa Francisco, e quando escreve sobre Maria, mãe da evangelização. Naquele momento crucial, diz o Papa, antes de se declarar consumada a obra que o Pai lhe havia confiado, Jesus disse a Maria: mulher, eis o teu filho. E logo a seguir disse ao amigo bem-amado: eis a tua mãe. Estas palavras de Jesus, no limiar da morte, não exprimem primariamente uma terna preocupação por sua mãe, mas são antes uma forma de revelação que manifesta o mistério de uma missão salvífica especial. Jesus deixava-nos, a todos nós, a sua mãe, como nossa mãe. E só depois de fazer isto é que Jesus pôde sentir que tudo se consumara. Isabel de Aragão sabia-o. Espero que nós aqui hoje também o saibamos. 6 anos depois, põe-se a caminho num torre de mês de junho, numa mula branca, como mãe, mais uma vez a tentar meter algum juízo na cabeça do seu querido filho. Não aguenta a viagem e, quando está a morrer em extremos, diz-nos a sua biografia que se virou para a nora e lhe disse: Senhora filha. E ela tinha razões para lhe chamar filha, porque a criava desde os 4 anos, a nora. Senhora filha, dá lugar a essa senhora que está aí. E a nora, que a rainha criara destes 4 anos, perguntou: Qual senhora? Ao que a rainha respondeu: Essa aí, com vestes brancas. E o biógrafo assegura-nos que morreu a rezar: Maria, mãe de graça, mãe de misericórdia, protege-me do inimigo e recebe-me na hora da morte. E recebeu, certamente, a mulher que durante 66 anos se deixou guiar pelo Espírito Santo e por Maria, sem nunca professar. E ela diz no seu testamento, não fizemos, nem nos propomos fazer, voto algum, nem simples, nem solene, nem tácito, nem expresso, assim como nenhuma profissão de obediência. Servia como rainha e mãe, como Maria tinha servido como rainha e mãe, e como a continuava a guiar, guardando todos os que sofrem. Passo agora para uma outra rainha. Nas imagens medievais, Nossa Senhora surge com o filho ao peito, muitas vezes com um menino já grande, já quase com 1 ano ou 1 ano e picos. Maria aleitou o seu filho, não o entregou a uma ama nem ao cuidado dos outros. Como qualquer mulher do povo, cuidou do seu próprio filho. O exemplo medieval a que se somavam os conhecimentos árabes sobre a função do leite materno na saúde das crianças, sim, que depois esquecemos quase até hoje, voltaram a legitimar que mesmo uma rainha tivesse direito a fazer o mesmo. Dona Filipa de Lencastre aparentemente alegou este facto para garantir o direito a amamentar os seus filhos, como, segundo os historiadores, a sua mãe havia feito consigo, primeira filha. Mãe com quem aprendera a sua devoção a Maria, a mesma que sagrava, a mesma mãe que nos ensina a todos nós, a mesma Maria que sagrava aos portugueses vitoriosos em Albarrota. Teria 6 anos, quando acompanhou a mãe numa peregrinação ao santuário de Nossa Senhora em St. Albans. Depois de ter perdido vários filhos varões, Blanche of Lancaster vinha pedir a Maria que intercedesse por ela e lhe garantisse um herdeiro para o ducado de Lancaster. E o que Dona Filipa viu em resposta foi um irmão, pouco mais de 1 ano depois, Henry of Bolingbroke, que um dia, contra todas as probabilidades, viria a ser Henrique IV de Inglaterra. Chegada a Portugal aos 28 anos, Filipa de Lencastre chegava a terras de Santa Maria. Cito de novo o Sr. Dom Manuel Clemente: Quando Portugal se ia perdendo na herança de Dom Fernando, foi em Albarrota que se ganhou. E isto deu-se na véspera de Santa Maria de Agosto, como sabia Dom João I, como sabia Nuno Álvares, como sabiam todos. O seu filho, o infante Dom Henrique, vai escolher por sua principal estrela a Maria Santíssima e aos santos reis magos, rogando-lhes que lhe mostrassem novas estrelas, novos homens e novos mundos. E todas as descobertas continuarão sob os auspícios da Virgem Maria. E terá sido Nuno Álvares Pereira a oferecer ao santuário de Vila Viçosa a imagem da Imaculada Conceição que a família de Bragança venerava e que o rei Dom João de Bragança, Dom João IV de Portugal, retomado de Portugal os Filipes, assumiu como padroeira. E citando-me desta vez a mim mesma, março de 1646... Catarina e os irmãos não continham a excitação, nem os raspanetes dos seus mestres conseguiam calá-los. Naquela carruagem que saía de Lisboa rumo à Vila Viçosa, em peregrinação ao Santuário da Virgem da sua terra natal, o entusiasmo era demasiado grande para ceder a protocolos. Há muito que o pai prometera deixá-los vir, mas fora só nas cortes de há uns meses que concretizara o desejo de proclamar a Senhora da Conceição padroeira de Portugal, jurando que tanto ele como os seus sucessores lhe dariam o tributo anual de 50 cruzados em ouro. Anunciara também que a partir daquele dia nunca mais usaria a coroa que depois aos pés da imagem que venerava desde criança. Em Vila Viçosa, Dom João depõe a coroa aos pés de Nossa Senhora da Conceição e declara-a verdadeira rainha de Portugal. E a partir daí, nunca mais nenhum dos nossos reis ou rainhas foram coroados, apenas aclamados. A coroa ficava pousada numa almofada ao seu lado, mas nunca mais na cabeça, porque essa pertencia a Maria. E bem, porque como escreve o Papa Francisco, sempre que olharmos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes. Neste tempo conturbado em que vivemos, como muitos outros foram vividos, estas palavras são sobretudo importantes. Obrigada pela oportunidade de recordar tudo isto.